Que privilégio poder estar aqui mais uma vez, compartilhando desse momento, compartilhando desse culto maravilhoso ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Poder estar aqui realmente unidos para poder aprender nesse culto de ensino, nesse culto de família, realmente não tem preço, não é verdade? Eu costumo declarar, eu costumo realmente trazer a expectativa em meu coração de que eu não saia da mesma forma que eu entro num culto. E hoje eu declaro em sua vida que você não sairá da mesma forma que você chegou nessa noite. Você crê comigo? Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para mim, mas também tem uma palavra poderosa para você. E se você estiver disposto, se você estiver realmente posicionado a receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, eu tenho certeza que você será impactado de alguma forma, e eu tenho certeza que você não retornará para a sua casa da mesma forma. Tudo depende da sua expectativa realmente. É por isso que nós oramos, é por isso que nós declaramos, para que o nosso desejo, para que o nosso coração realmente esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para nos instruir, para nos advertir. E principalmente que nossos ouvidos estejam atentos para receber aquilo que o Senhor já disponibilizou para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Um culto de quinta-feira não é diferente de um culto de domingo. O poder é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito é um só, Deus é um só. Amém, meus queridos? Estamos aqui reunidos realmente para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Amém? Realmente uma matéria que se expande, um assunto que realmente existe muitas vertentes para ser falado. Casamento você pode desde partir de princípios bíblicos, como foi criado o casamento. Mas hoje realmente eu vou falar a respeito, né, de uma funcionalidade que há no casamento. Porque eu acredito, né, que nessa semana mesmo eu venho observando, na minha profissão mesmo eu tenho visto ultimamente quanto que o diabo, quanto que o inimigo tem jogado seus dardos contra o casamento sob uma funcionalidade: fazer o casal se desunir. O casamento, nós sabemos muito bem que foi instituído por Deus. Deus criou o casamento. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, nós conseguimos observar que Deus institui o casamento. Então, o homem foi no sono profundo, Deus retira de uma costela e lhe faz a mulher, lhe faz a esposa. E naquele momento, então, se instituiu, se criou o casamento. É óbvio que hoje a gente consegue observar pelas escrituras que você não está debaixo de uma influência para escolher, ou esteve debaixo de uma influência para escolher o seu marido. Não foi Deus que escolheu o seu marido, não foi Deus que escolheu a sua esposa. Mas o casamento foi instituído por Deus. Isso todos nós já sabemos. Todos nós já conseguimos observar com muita clareza que de fato essa instituição, e o que é uma instituição? É quando duas pessoas, a fim de se relacionar, a fim de construir, de criar algo, criam então esse desejo e concretizam aquele relacionamento. Criou-se uma instituição, a família, marido e mulher se criou, se formou, a família ali está constituída. Mas não foi Deus que escolheu o seu marido, não foi Deus que escolheu a sua esposa. Você, por livre e espontânea vontade, decidiu casar com essa pessoa que está aí ao seu lado. Ah, Felipe, mas eu ainda nem sou casado, eu nem sou casada. Então hoje Deus tem realmente alguns assuntos para tratar o nosso coração que possa ser que você leve para a sua decisão futura. Mas nós que já somos casados, eu sou casado com a minha linda esposa Adriana, nós casamos em 2015. Então nós estamos, nesse ano nós vamos completar 9 anos de casamento. De relacionamento, nós vamos bater 16 anos nesse ano de 2024. É um período até significativo de relacionamento. E eu confesso para vocês que eu nem me recordo da época que a Adriana não existia na minha vida. Mas sabe, meus queridos, essa semana eu estava pensando, quando eu decidi falar sobre casamento, o quantas e quantas vezes nós passamos por altos e baixos nesses 16 anos. Lá desde o namoro, quando a gente decidiu noivar, quando a gente decidiu realmente casar, construir família. E eu parei, pensei, falei, rapaz, 16 anos se passaram. E até hoje, vira e mexe, há puxão de rabo. A gente briga, a gente discute, parece que a gente nunca se conhece. Parece que passa-se os anos, tempo voa, e você ainda tem tanta coisa para descobrir a respeito da outra pessoa. 16 anos se passaram. Mas nesses últimos dias a gente estava se descobrindo algumas coisas. Olha só que incrível. E o diabo, ele sabe muito bem disso. O diabo no mundo, ele está ali só esperando, querendo fazer com que o quê? Com que o casal perca a sua força. O próprio Jesus, quando ele foi apontado de ser do Satanás, de ser do Beelzebu, ele disse uma frase importante. Ele disse assim: olha só, um reino, quando ele está dividido, ele não subsiste. O próprio Jesus disse isso. E olha que interessante, o diabo, tendo conhecimento das coisas, fala: qual que é a força de um casamento? O que que faz um casamento perdurar? Se o casamento foi criado por Deus, o que será que eu tenho que fazer para destruir algo que foi criado por Deus? Deus criou o casamento com um propósito, já pensando na força que aquilo teria na sociedade, nas questões sociais, nas questões jurídicas, e ele criou o casamento. E ele já criou com um propósito: união. A força de um casamento. O casamento, ele traz força, ele traz regularidade, ele traz esperança. E o diabo, ele conseguiu perceber isso. E eu tenho observado na minha profissão, infelizmente, tenho acompanhado de perto, sempre vejo quando os divórcios, principalmente os que são, entre aspas, amigáveis, eu tenho a possibilidade de conversar com as duas partes. E eu comecei a perceber que o ponto fraco nem sempre é um adultério. O ponto fraco, onde começa a dissolver, a infiltrar no fortalecimento do casamento, é a desunião. De repente a gente começa a conversar com as duas pessoas, os dois, marido e mulher, um está pensando em água, o outro está pensando em vinho. Um está pensando em noite, o outro está pensando em dia. E eu comecei a perceber, esse casal não está unido, e é por isso que está se dissolvendo. E aí eu comecei a perceber que, de fato, onde é aplicada a maior força negativa para que um casamento se acabe, é a desunião. Nós percebemos, quando a gente vai buscar a palavra unidade, o significado dela, ela traz um significado no próprio português, que é a qualidade de ser único ou indivisível. Aquilo que não pode ser dividido. Isso é o significado da palavra unidade. Aquilo que não pode ser dividido. A força dele é tão grande que uma força exterior não é capaz de dividi-lo. Essa é a força da unidade. Quando eu disse para vocês lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, quando Deus institui o casamento, nós conseguimos observar que lá está escrito: e deixará pai e mãe e se une à sua mulher, falando a respeito do homem, tornando-se os dois uma só carne. Essa passagem ela foi repetida lá em Efésios, no capítulo 5, 31, que também diz a respeito da mesma coisa. Paulo também diz: pois deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, quando se diz a palavra unir, une, ela traz um significado interessante, que é de grudar, que é de se colar. Quando duas coisas se colam, quando as duas coisas se grudam, realmente se unifica, se une, se torna uma só coisa. Ainda que talvez você pense: nossa, mas é minha esposa, o meu marido é tão diferente de mim, nós pensamos tão diferentes um do outro, mas quando você se uniu através do matrimônio, agora você grudou, agora você colou, ao ponto de que o próprio Deus não enxerga fulano e cicrano, mas enxerga os dois como uma coisa só. E essa é a força do casamento. Realmente é algo fantástico, com força, que o próprio Deus, a partir do momento em que ele enxerga o casamento, o casal, são os dois uma só carne, uma só coisa. É por isso que em 1 Pedro, no capítulo 3, ele disse assim: olha só, maridos, tenham o cuidado de estar sempre zelando na sua casa. Por quê? Porque se você não estiver cuidando, se você não estiver zelando a respeito do ambiente das suas casas, ou seja, se você estiver todo dia brigando com a sua esposa, se você não estiver suprindo, se você não estiver cumprindo o seu papel de marido, nem as suas orações são respondidas. Por quê? Porque Deus não tem um marido preferido. Deus não tem a esposa preferida. Não é porque você ora todo dia e você ora mais que o seu marido, que Deus vai te escutar mais do que ele. Não. Pelo contrário, se vocês dois estão intrigados, ele fala: opa, tem algo errado aí. Eu não consigo nem receber as tuas orações. Por quê? Porque eu enxergo os dois como uma coisa só. Então tem alguma coisa errada. E essa é a força do casamento. No mesmo sentido, eu achei interessante, porque Paulo, falando a uma instituição chamada igreja, ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, acho que todo mundo já ouviu, onde ele roga, ele suplica, para que todos falem a mesma coisa. E ele continua no versículo dizendo assim: antes sejais inteiramente unidos, ele falando para a igreja, Mas Felipe, você não está falando sobre casamento? Estou falando sobre casamento. Mas Paulo estava dando uma instrução importantíssima a uma instituição também. E ele dizendo, olha só, eu quero que vocês sejam totalmente unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E essa palavra aqui, unidos, que Paulo utiliza a igreja de Coríntios, ela tem um significado no seu original de completar, de preparar, de emendar o que está quebrado. Olha que fantástico. De fortalecer e de aperfeiçoar. Então, quando ele diz à igreja, e se encaixa muito bem no casamento, olha só, o meu desejo é que vocês sejam unidos, ou seja, que vocês se completem, que vocês se emendem quando um está quebrado e o outro precisa de ajuda. Eu preciso que vocês estejam realmente unidos, grudados, colados. Para quê? Para que realmente haja força, para que realmente sejam fortalecidos no propósito que um casamento foi disposto para ter. Porque senão, de fato, ele não subsiste. Abra comigo lá em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Você vai passar Provérbios e você vai chegar no livro de Eclesiastes. Estou utilizando a versão King James atualizada. E essa é a mensagem da noite. Se você achou, diz amém. Amém, glória a Deus. Deus é bom. Em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9. Aqui também Salomão está tratando não diretamente a respeito de casamento. Esse capítulo não foi separado ou dito para se tratar sobre casamento. Mas encaixa como uma luva. Olha que interessante. Diz assim. Melhor é serem dois do que um. Porque é a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. E ele continua. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado. Mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Olha só, então apesar de não estar tratando sobre casamento especificadamente, Salomão está trazendo um importante princípio sobre a força da unidade. E dentro do casamento, realmente o que a gente precisa sempre estar trabalhando é a força da nossa unidade. Porque como ele disse, melhor é ser dois do que um, porque é a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Eu vejo um cuidado aqui com provisão nos casamentos. Se você casou, você tem uma grande ferramenta para prosperar. Por quê? Porque agora você não está mais sozinho. Agora você tem uma pessoa para somar junto contigo na renda. Olha só que interessante. Você trabalha, você que é marido, você tem a obrigação de prover a tua família. Obrigatoriamente, independentemente da qual formação que você tem. Se você não tem formação, você precisa acordar cedo todos os dias para ir trabalhar. Para trazer para sua casa provisão, finança, dinheiro, bufunfa. Esse é seu papel, queridão. Não é da sua esposa. Mas a sua esposa pode sim trabalhar. Se vocês dois decidirem, ela decidir, você decidir, olha só, o meu trabalho não dá muita renda. Tenta arrumar um serviço, sim, vai trabalhar. Não tem problema nenhum. E é bom, porque a Bíblia diz que agora o dinheiro é dobrado, a renda é dobrada. Porque agora você soma o seu rendimento com o rendimento da tua esposa, e você se fortalece. E a partir de agora, vocês começam a prosperar mais rápido. Porque ao invés de um, dois estão trabalhando. Ah, mas Felipe, eu falo para ela trabalhar, tá vendo só? Até pregou hoje na igreja, ela precisa trabalhar. Ei, meu querido, ela não tem obrigatoriedade de trabalhar, se ela não quiser. Se você tirou ela da casa do pai dela, saiba que ela não tem obrigatoriedade. Com certeza, se vocês estão passando por alguma dificuldade financeira e ela pode auxiliar com um emprego, com um serviço, very good, como dizem os americanos. Mas se ela falar assim, amor, eu vou cuidar da casa, saiba que isso é um trabalho árduo. Não é remunerado mensalmente, mas ela está trabalhando. Então você tem que trabalhar talvez um pouquinho mais na empresa onde você está para que recompense a questão do dinheiro. Porém, ela está trabalhando. Agora, se os dois trabalham, vocês precisam dividir, vocês precisam arrumar, vocês precisam saber que terá responsabilidades nos deveres de casa. Não pense você, meu querido, aos homens, né, eu posso ter mais propriedade para falar, que pelo fato de você trabalhar o dia inteiro e a sua esposa cuidar da casa, que é um serviço árduo, não pense que lavar, passar, cozinhar, deixar a louça limpa, deixar a casa sem poeira, as camas arrumadas, a toalha no banheiro que está fedendo, ela tirou, não pense que é fácil, é muito difícil. Aos homens que já moraram sozinho por algum período, sabem muito bem disso. Se você não morou sozinho, você não teve essa experiência. Mas se você já teve, por algum curto período que seja, você sabe que uma casa, ela não se limpa sozinho, ela não se arruma sozinho, a sua comida não fica pronta sozinha. O lixo, se você não leva para fora, meu Deus, de repente tem 50 quilos de lixo. Você fala, ué, o que passou por aqui? Não estou entendendo, não. Numa semana, parece que descarregaram toda a caçamba de lixo da cidade lá na tua casa. Porque você esqueceu de tirar o lixo. E ele se acumula. Então, todas essas atividades, de fato, traz um certo trabalho, necessita de um exercício para ser executado. E se sua esposa está em casa cuidando, fazendo tudo isso, valorize isso. Recompense a sua esposa por isso. Com certeza, se você, ela estivesse trabalhando e você trabalhando, muito possivelmente iria ter que contratar uma diarista. Ia ter que pagar, ia ter que remunerar para aquele serviço ser executado. Então pense, olha só, amor, eu acho que eu vou te passar esse dinheiro aqui então, porque a gente não tem diarista. Os homens vão ficar bravos comigo agora. Olha, pense, converse com a tua esposa. Olha só, esse dinheiro aqui, ó, ia ter que pagar para uma diarista mesmo, é você que está fazendo. Estou passando para tu aqui, ó, esse valor. Está tudo certo. Com certeza a sua esposa vai ficar alegre e o serviço vai ser um pouco menos pesado. Amém? Prosperidade. Prosperidade no casamento. Porque, de fato, a palavra diz que melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Isso é fato. Consigo enxergar ainda no versículo 10, quando diz, porquanto, se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mais pobre do que estiver sozinho e cair. Assim, não haverá quem o ajude a se reerguer. Eu vejo aqui proteção no casamento. Quando duas pessoas se unem, agora ela não está mais sozinha. E se ela cair, não somente na questão realmente física, tropeçar, cair, bater a cabeça, mas em todos os aspectos, emocional, espiritual, ela terá outro para reerguer ela. Meus queridos, se a gente for perceber bem, muitos casamentos estão acabando, chegam ao fim, porque o outro não tem capacidade de reconhecer, de enxergar, de perceber que o que ele precisava às vezes fazer era só reerguer o seu companheiro. Ser uma ponte de apoio. Talvez a pessoa esteja num estado emocional tão pesado, tão para baixo, e o outro talvez só fala assim, pô, mas você não serve para nada, hein? Você continua com isso? Vamos, levanta, você não vai melhorar. Quando talvez a palavra deveria ser uma palavra doce. Não, você consegue, eu estou junto com você. Você é minha esposa, você é meu marido, vamos. Eu te ajudo, o que você precisa? É difícil, meus queridos. Como eu disse para vocês, eu estou passando em 16, quase 16 anos de relacionamento. E às vezes eu ainda tropeço nas mesmas circunstâncias. Esqueci de falar um te amo, esqueci de falar que está bonita. Tudo isso influencia. Porque a mulher precisa do quê? De palavras. E a gente, cabeção, a gente esquece de falar. Esse dia eu estava até pensando, nem falei para ela, ela vai ficar sabendo agora. Ela se arrumou para vir para o culto, era um domingo, eu olhei para ela e falei, nossa, como minha esposa está bonita. Só pensei. Do que resolveu? Nada. Eu não falei para ela, é como se fosse, né, aquelas situações que acontecem no velório. Tantas homenagens para o defunto, e ele não vai ficar sabendo de nada daquilo. Ele não vai receber, ele não vai se emocionar, ele não vai gostar, ele não vai odiar, porque está morto. E a gente, às vezes, nós homens, né? Eu me enquadro nessa situação, muitas vezes fechado, o homem com aquela, né? Muito pensativo, porque não se preocupa tanto com a palavra, mas a mulher não. E a gente deixa passar. E aquele dia eu vi ela, falei, nossa, minha esposa está tão bonita. Não falei nada. Adiantou de nada. Agora não vai valer mais, né? Porque ela vai falar assim, já passou, né? Agora não adianta, né? Mas devemos falar. Para erguer o seu companheiro. Talvez o seu companheiro está com a autoestima lá no chão. E você fala, eita, esse buchinho está feio, hein? Nossa, o que você fez nesse cabelo, mulher? Está parecendo um Rapunzel, sei lá o que é isso. Quando às vezes você deveria falar, nossa amor, está tão bonito, né? O que você fez nesse cabelo? Nossa, Felipe, você não sabe como ficou o trem feio. Parece que ela passou, arrastou no chão assim. Mas, meu filho, faça uma declaração de fé. Fala, eita, que cabelo bonito, amor. Não, você está bonita. Às vezes a mulher faz uns, vou falar das mulheres, né? Às vezes faz uns procedimentos no rosto, no corpo, assim. Que, irmão, vou falar, acho que fica meio esquisito. Tem uns que fica bom? Tem. Mas tem outros que não fica muito, não. Né? Mas qual que é a intenção da sua esposa? Muitas das vezes é o quê? Te agradar. Ficar mais bonito para você mesmo, maridão. E às vezes você, faltando sensibilidade, né, se ela se submeteu talvez a um procedimento cirúrgico, é porque a autoestima dela estava baixa. Aí você fala, meu Deus, mas essa boca aí não ficou boa não, hein? Aparecendo um desentupidor de pia. O que vai acontecer, meus queridos? É como se fosse uma rasteira na pessoa. Talvez você poderia falar, nossa, amor, ficou bom, hein? Deixa eu experimentar isso aí. Vem cá, me dá uma bitoca aqui, né? Vamos ver como que é a sensação. Erguer, trazer para perto o seu companheiro que muitas vezes tropeçou e caiu em alguma coisa. Espiritualmente, então, meu Deus do céu, nós homens às vezes nos esquecemos que nós somos os responsáveis pela manifestação dos Espíritos na nossa casa mesmo. A manifestação do Espírito, a unção do Senhor, vem sobre a nossa cabeça. Nós somos o cabeça da casa. E aí, lá em casa, nós temos o costume, como eu tenho duas meninas, e elas são muito apegadas à mãe, no final da noite, 90% das noites, elas querem que a mãe vão lá orar, para elas dormirem. E eu fico sempre escutando. E minha esposa sempre dedicada, orando, explicando as coisas para a Rafaela, para a Giovana. Mas essa responsabilidade é minha. E às vezes a Adriana está apurada no dia, eu pego, corro um pouquinho, vou lá. Ah, deixa que eu vou orar pelas meninas hoje. E oro por elas, tal, imponho as mãos sobre elas, declaro bênção sobre a vida delas. Meus queridos, às vezes a gente não quer. Às vezes o nosso companheiro está cansado, está exausto o dia inteiro fazendo as coisas. Ela está caída, ela tropeçou, ela está querendo desistir. E quando somos dois, nós nos fortalecemos. E temos a capacidade realmente de erguer aquela pessoa que caiu. Isso é uma proteção. Isso é uma proteção divina para o nosso casamento. Ainda no versículo 11 diz assim: também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Esse versículo não faz muito sentido para nós, porque nós moramos aqui em Sinop. Né? Então, se você não colocar seu ar-condicionado torando lá no 15 lá, você não vai ter essa sensação. Mas se alguém aqui já veio do sul, sabe o quão bom é ter um cobertor de orelha, né? Quem sabe o que é um cobertor de orelha? Ninguém sabe, meu Deus do céu. Olha lá, o Renatão sabe. Cobertor de orelha é o seu companheiro, meu querido. Você vai estar numa noite de frio, você vai se achegar perto daquela pessoa. Isso é estratégico até militar. Uma estratégia militar utilizada na Segunda Guerra Mundial, principalmente, que a guerra foi num lugar muito frio, os guerreiros lá se juntavam à noite para um aquecer o outro, para não morrerem congelados. Porque o calor do corpo tem a capacidade de aquecer o outro. Mas aqui, apesar de falar do corpo físico, também está falando sobre proteção um do outro. Você é a proteção do seu marido. Você é a proteção do seu esposo, da sua esposa. Você tem que ser aquele que aqueça aquela pessoa. Como assim aqueça, Felipe? Os momentos realmente de angústia, de ansiedade. Meu Deus, uma ansiedade não é pecado? É, meus queridos. E você precisa estar atento para realmente aquecer aquela pessoa. Talvez a situação está tão grave, que há um frio dentro do casamento. Uma frieza muito grande em alguma das partes, ao ponto que não consegue nem se conversar. Um vai dormir mais cedo, não espera o outro. Não espera para almoçar, não espera para jantar, não combina de assistir um filme juntos. Ah, Felipe, é porque eu já estou casado há 30 anos, você vai ver. É agora que você tem que aplicar essas coisas. Porque essa passagem, nosso pastor Lampa até falar depois, é muito utilizada nos casamentos. Né? É sempre falado nos casamentos, essa passagem. Mas quando um casal está se casando, o fogo está comendo. Não tem problema nenhum. Eles querem logo se casar logo, eles realmente querem dormir junto, querem um esquentar a orelha do outro. Mas e depois de 20, 30 anos? Onde há um esfriamento natural pela ausência de prática da palavra. E de fato nós devemos nos atentar, não ficar esperando o outro fazer. Essa é a grande jogada.
Hoje a gente está aprendendo a respeito dessas situações, para que um realmente seja o contrapeso do outro. Se ele não está fazendo, faça você. Se o outro não está te erguendo, erga ele. Se o outro não está te aquecendo, aqueça ele. Então você vai ver que algo vai começar a mudar. Alguma coisa vai começar a se mover nesse casamento para que realmente ele se fortaleça. Porque se estamos numa situação, nos encontramos numa situação parecida como essa, é porque devemos urgentemente tomar muito cuidado para que o casamento não se dissolva. Ainda no versículo 12 diz assim: um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Olha que interessante, perseverança. Então, de fato, quando a gente observa que uma pessoa é atacada, talvez ela não consiga resistir, mas duas, a resistência é maior, como a gente disse no começo. Se grudam, se colam, para quê? Para que fique mais forte. Com toda certeza você já deve ter visto em algum desenho ou em alguma experiência, aquela situação dos gravetinhos. Uma pessoa pega um gravetinho sozinho, ele facilmente se rompe, né? Depois ele vai falar sobre o cordão aqui. Dois gravetinhos, um pouquinho mais difícil, três, impossível de quebrar, cinco, então, não há força que se rompa. Por quê? Unidade. Se grudaram, se colaram, se fortaleceram. Com a aplicação dessas verdades, o nosso casamento, ele se fortalece, porque esse é o propósito. Os dois se tornar um só, para que de fato haja fortalecimento, para que de fato haja força. E quando há investida de pessoas, ou de enviado do capeta mesmo contra o casamento, se apenas um se levantar para combater, dificilmente aquilo permanecerá forte. Agora, se os dois identificar, e sabe, meus queridos, nós estamos debaixo de influências negativas o tempo todo, todos os dias, quando acessamos as nossas redes sociais, quando conversamos com outras pessoas, sejam cristãs ou não, principalmente as pessoas que não são cristãs, né, sempre há uma influência negativa sobre o casamento. Pô, mas você casou novo, hein? Sim, casei novo, graças a Deus. Queria ter casado ainda antes. Nossa, mas já teve filho? Falei, rapaz, já estou passando dos 30. Né? Minha mãe teve filho com 18, 17, hoje as pessoas estão com 30, 35, não estão nem pensando em casar. Influência, porque sempre vem informações negativas a respeito do casamento. A investida vem sobre o casal, aí só um se levanta, não vou desistir do meu casamento. Mas a outra parte, às vezes está pensando assim, meu Deus, eu não aguento mais isso não, para que eu estou vivendo isso? Acho que eu vou conversar com aquele meu amigo, aí vai conversar com um amigo que já divorciou umas 5 vezes. Não, rapaz, larga isso para lá, isso não tem futuro não. Sendo resistido só por uma pessoa. E aí possivelmente o destino vai ser a dissolução. Agora, como a Bíblia diz, quando os dois se levantam, dificilmente haverá derrota. Porque quando os dois realmente entendem que está havendo um ataque contra o casamento, e os dois se levantam e falam assim, eu não vou desistir do meu casamento, eu quero buscar, eu quero aprender, eu quero mudar, e os dois se levantam, dificilmente o casamento ele é rompido. Escutamos vários e vários testemunhos de pessoas que passam por situações, casamentos que estão passando por dificuldades, seja qual, por qual tema que for. Mas quando a gente observa que os dois querem, ah, meu querido, não há diabo nesse mundo que consegue romper o casamento. E há ataque todos os dias contra o casamento, mas eles perseveram. Eles seguram um no outro e aquilo é resistido. Várias e várias vezes conseguimos escutar testemunhos a respeito disso. Agora, quando um não se levanta, é aquele ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Mas também, quando um não quer, não resiste a um ataque. Infelizmente. Por isso que nós devemos estar atentos, nós devemos sempre estar observando o que a palavra diz e compreendendo que de fato nós entramos, nós decidimos entrar em algo criado por Deus. E não podemos levar de qualquer jeito. Devemos estar atentos com todos os ataques, todos os dias sofrendo ataques para que nós sejamos mais um exemplo de um casamento que não deu certo. Nossa, dentro da igreja então o diabo adora. Olha só, um casamento mais um dissolvido, ponto para mim. Ah, meu querido. Mas quando realmente os dois se levantam e os dois fazem o que é possível para não serem derrotados, uma força realmente extraordinária surpreende esses ataques. E aqui eu não estou falando, meus queridos, de exemplos. Eu sei que tem pessoas que se divorciam, pessoas que não realmente não conseguem, lutam e não conseguem. Eu não estou falando dessas exceções. Eu estou falando de um modo geral. Amém? Não me compreenda errado. Ah, Felipe, mas eu passei por uma situação, acabei me separando, eu estou condenado. Ei, hoje não é esse assunto. Hoje o assunto é a união. Amém? Glória a Deus por isso. Você está recebendo? E ele finaliza dizendo assim, ainda no versículo 12. Todos conhecem essa passagem, diz que um cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. E acredito que você já ouviu a respeito disso, que realmente essa terceira pessoa é Deus. Quando Deus está no relacionamento, de fato o seu casamento, a sua união, ela é muito mais fortalecida. Ela tem muito mais força para avançar, para crescer, para combater todas as coisas que vêm de contra ao seu casamento. E eu meditei e fiquei pensando, mas como que eu faço? Eu entendo que Deus é a terceira parte, para que o cordão não se rompa facilmente. Mas como que eu faço para que de fato no meu casamento haja Deus? Porque Deus ele não é intrometido. Amém? Deus ele não se intromete. Deus ele deseja estar. Mas se você não permitir, ele não fará parte. Hoje nós cantamos, a sua presença é o céu para mim. Mas se você não desejar, ele não vai forçar, ele não vai estar ali te empurrando, deixa eu participar, eu também quero, eu vou ajudar. Não, meus queridos, você precisa trazer, você que precisa fazer. E eu fiquei pensando, como que Deus faz parte de um casamento? Como que devemos proceder, como que devemos fazer? E eu achei interessante, que em Efésios no capítulo 5, versículo 1, diz assim, sede pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, nós devemos ser imitadores de Deus, para que Deus faça parte do seu casamento, do meu casamento, nós devemos andar e agir para que realmente Deus reflita em nosso casamento, para que os atributos de Deus realmente façam parte do nosso casamento todos os dias. Se você nasceu de novo, eu tenho certeza que você nasceu, a grande maioria nasceu de novo aqui, está aqui hoje presente, né? Então o Espírito de Deus habita dentro de você, e os atributos de Deus já fazem parte da sua vida. Em Gálatas, no capítulo 5, 22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade. Então isso já faz parte de você, você já tem a capacidade de refletir essas coisas. E dentro do casamento, dentre várias situações, eu separei três, que acredito que sejam as mais importantes para refletir realmente atributos de Deus, para que o seu casamento seja fortalecido e realmente reflita Deus no seu casamento. Porque se a gente praticar essas coisas, fica difícil realmente ser o terceiro cordão. E o primeiro, de fato, é amar. O amor ágape, o amor do tipo de Deus. Aquele amor que nós já escutamos, que independentemente do sentimento, você decide amar a sua esposa. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você amar a outra pessoa, uma pessoa que é totalmente diferente, uma pessoa que muitas vezes traz sentimentos negativos para você também. Por quê? Porque a outra pessoa também erra. Aí às vezes te ofende, aí às vezes traz palavras que não te levam para cima. Todas aquelas passagens que a gente viu aqui de Eclesiastes não é praticada. Mas você precisa amar, porque o amor de Deus já está em você. E como eu disse em Efésios, ele continua dizendo, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós precisamos realmente todos os dias ter o pensamento de pôr em prática o amor do tipo de Deus no nosso casamento. Acordamos de manhã, às vezes chutamos o cantinho da mesa e aquele dia já começou mal. Aí de repente uma conversa, um diálogo com a sua esposa, com o seu marido já sai dos trilhos e de repente já está uma confusão armada. De repente ofensas foram proferidas. Talvez um dia antes vocês já não dormiram muito bem, mas você precisa voltar o seu pensamento, a sua mentalidade, para que Deus esteja nesse casamento. Falou, opa, se eu quero Deus nesse relacionamento, eu preciso amar, eu preciso realmente praticar o amor de Deus. Outra situação é ceder, a gente precisa realmente ceder. Jesus, em Mateus no capítulo 5, 39, ele disse, eu, porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. O que eu estou querendo dizer? Que se sua esposa bater, você vai deixar? Que seu marido bater em você, você vai deixar? Não, meus queridos. Eu estou falando que muitas das vezes nós queremos ter razão por uma coisa que nem tem razão. Muitas das vezes nós queremos empinar a carroça para querer mostrar que nós que mandamos dentro de casa, porque eu sou o macho alfa, porque eu que coloco a provisão nessa casa, quando muitas das vezes você só deveria ficar quieto e dizer assim, de fato, eu estou errado, amor, vamos resolver essa situação? Trazer para perto, conversar, ceder, porque com certeza é um caminho para resolver um conflito, uma situação. Não queremos ceder. Parecemos que estamos numa briga de cabo de guerra. A esposa puxa de um lado, o marido puxa do outro. Quando, na verdade, a situação para se resolver era simplesmente uma parte falar assim, tem razão, deixa isso para lá, me perdoa. E a situação é resolvida num piscar de olhos. Não menos importante, o último seria perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz, antes, seja uns para os com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Saiba que a capacidade de perdoar está no seu coração. Amém? Muitas das vezes a gente observa que de fato há uma angústia, a pessoa segura aquilo para ela e ela diz assim, nossa, mas ele me feriu demais, ela me feriu demais. Sabe, meus queridos, tentamos às vezes nos enquadrar num quadro de situação mesmo em que é algo imperdoável. E todas as vezes que eu falo sobre perdão, sobre a incapacidade de perdoar, eu lembro de Jesus Cristo. Porque nós tentamos realmente colocar numa situação de coitadismo mesmo. Nossa, mas o meu foi maior. A minha angústia é maior. O meu sofrimento é maior. A minha dor é maior, você não consegue nem entender. E toda vez que esses sentimentos chegam até mim, eu me esforço para lembrar de Cristo na cruz. Quando eu me recordo de Cristo na cruz, e o processo que foi de levar Ele até a cruz, ser cuspido, ser xingado, ser transpassado, ser chicoteado, ser pendurado no madeiro, ser pregado, ser perfurado do lado, até a morte. Aí eu penso assim, meu Deus do céu, Ele que passou por tudo isso, e mesmo assim nos perdoou, como que nós podemos nos colocar na posição e pensar que a gente não pode perdoar a outra parte? Nós não passamos nem um grão de areia em questão ao que Cristo passou. Imagina o sentimento que o próprio Deus teve quando viu o seu Filho na cruz. Algo que a gente não consegue, a nossa mente buga. A nossa mente não tem a capacidade, o raciocínio humano não tem a capacidade de chegar à compreensão do que o próprio Deus sentiu quando viu o seu Filho, a melhor coisa que ele tinha pendurado no madeiro, e de repente ele separado do próprio Deus. Uma mãe que perde um filho, um pai que perde um filho, quando nós conversamos é angustiante, dói um pouco no nosso coração quando você conversa com um pai ou uma mãe que perdeu um filho. Você fala, meu Deus do céu, que situação. Desejo isso nem para um cachorro. Eu já escutei várias vezes esse ditado. Eu falo, meu Deus, que coisa pesada, né? Ei, meu querido, agora imagina o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, dando tudo o que ele tinha, o melhor que ele tinha, o próprio Filho na cruz, para nós que éramos imerecedores, nós que éramos inimigos, nós que éramos bandidos. E ele disse: não, eu dou, eu entrego, eu perdoo. E nós, porque somos ofendidos com palavras muitas das vezes, a gente fala, não vou perdoar. Se ele quiser, ele que vem, ele que torce o braço e vem falar comigo. Quanto egoísmo nosso, não é verdade? Quando pensamos assim? Mas saiba que você que nasceu de novo e o Espírito de Deus habita dentro de você, você tem a capacidade, agora você está capacitado pelo próprio Espírito de Deus de perdoar, de decidir liberar perdão, de ceder e de amar. E isso vai fazer com que realmente Deus reflita no seu casamento. Porque quando nós amamos com amor ágape, com amor do tipo de Deus, quando nós cedemos às situações e quando nós perdoamos, nós estamos refletindo a própria imagem de Deus. E então Ele faz parte do casamento. E então Ele é a terceira parte que não deixa realmente falhar. com essas situações que a gente consegue fazer com que o final do versículo 12 faça sentido para a nossa vida. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, mas você precisa realmente refletir Deus para que a 3ª dobra faça parte da sua vida, porque ele não vai se materializar e vir no seu casamento te ajudar, como eu disse, mas através de você refletindo os atributos, o seu amor, a sua paciência, a sua benignidade, então o seu casamento ele é fortalecido, porque de fato Deus está presente. Amém, meus queridos? Tenho certeza que há situações, há exceções. Como eu disse, casamento é um livro que nunca se acaba. A gente escuta histórias, histórias e mais histórias, e a gente acha que já viu de tudo e de repente aparece uma nova. Mas olha só, com esses princípios aplicados nos casamentos, eu tenho certeza que o fortalecimento, que a união, ela fica mais resistente. Ela de fato fica algo palpável e possível para o seu casamento. Está disponível, está aqui na palavra do Senhor. De fato, quando a gente chegou na igreja, eu e minha esposa, nosso casamento estava à beira da falência. Isso faz alguns anos atrás, quase 8 anos atrás, quando nós decidimos, ela decidiu primeiro procurar a igreja, eu fui atrás, e o nosso casamento de fato estava à beira da morte. E graças a Deus pelos cultos de família, pelos cultos de ensino, pela palavra do Senhor, porque de fato nós entendemos, nós compreendemos e nós se levantamos juntos. Eu não vou desistir, ela também, eu não vou desistir também, então vamos aplicar. E graças a Deus nós perseveramos, entre altos e baixos, entre brigas e discussões, entre discordâncias e amores, como diz aquela canção do irmão Zezé de Camargo, né? Entre tapas e beijo. Mas estamos aqui, perseverando. E se Jesus não voltar, meus queridos, eu quero continuar permanecendo, avançando, crescendo, para que pessoas realmente sejam alcançadas, porque o casamento, ele é a melhor decisão de uma pessoa. Amém? Declaro que o seu casamento, se porventura esteja passando por alguma situação, meus queridos, sendo fortalecido nessa noite. Fique de pé, deixa eu orar por vocês. Glória a Deus. Deus é bom? Se porventura o seu marido, sua esposa não está aqui contigo nessa noite, saiba que a palavra do Senhor, ela não tem limites físicos. E você pode declarar nessa noite seu casamento fortalecido, você não desistindo do seu casamento. Mas se você está aqui com a sua esposa, com seu marido, abrace ele, abrace ela, que eu vou orar por vocês, amém? Pai amado, nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, e orar por essas famílias, por esses casamentos. Tenho certeza que o Senhor criou casamento com um propósito, Pai. Eu tenho certeza que o fortalecimento desses casais hoje será aplicado com mais direção. Eu oro para que realmente eles sejam fortalecidos nessa noite, Pai, para que toda a investida de Satanás caia por terra agora no nome de Jesus, eles sendo realmente influenciadores de pessoas, porque eles agora entenderão e aplicarão, Pai, refletindo o Senhor nesses casamentos. Nós queremos a sua presença, Pai, não somente nas nossas vidas, mas também nas nossas famílias, no nosso casamento, para que realmente pessoas sejam impactadas através das nossas vidas. Não desistiremos, perseveremos através da sua palavra. E te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus.